Diniz, qualquer coisa, você me informa sobre o volume do microfone para transmissão ao vivo, tá?
Tá, tá ótimo.
Ótimo. E do DOSBox, como é que tá?
Tá bom também.
Beleza. Então, coube a mim a primeira parte do encontro DOSBox. A gente aqui hoje não vai fazer no formato das palestras do final de semana, mas eu me propus com o Paulo, quando enviei a proposta da oficina, a fazer, Paulo, eu vou fazer uma oficina, eu estou achando que a gente deveria fazer uma oficina para aqueles usuários que sempre dependem do colega que entende muito de informática para configurar o seu computador. Tanto a parte de DOSBox, quanto os programas de internet. Porque eu, que já tenho algum tempo de DOSBox, quem tem mais tempo, na verdade, de DOSBox, acaba sendo aquela pessoa que salva todo mundo em uma cidade só. E aí, primeiro que sobrecarrega a pessoa, e depois que o usuário, por ele não conhecer, ele acaba sendo dependente da outra pessoa, e ninguém quer ficar criando dependentes e clientes que ficam nos seus pés toda a vida. O ideal é que cada um saiba se virar sozinho, saiba adicionar programa, saiba configurar o que precisa, botar um cartavox, tudo que for necessário do seu DOSBox. Então, essa foi a minha proposta. E aí, também, eu vou dar uma passada sobre os programas de internet, mas primeiro eu vou falar das configurações. E, já entrando um pouquinho, eu vou falar primeiro um pouquinho da questão da transmissão ao vivo, porque a gente está começando agora para todo o Brasil e o mundo, via internet, que o Diniz está ali no computador responsável pela transmissão e adora no outro. E então, quem quiser enviar suas perguntas sobre a palestra, pode fazê-las sempre pelo e-mail dosvox@mundosegal.com.br. E também nos horários das palestras vai poder usar via TeamSpeak. Todas as instruções estão na página da transmissão do encontro DOSBox, que é www.mundosegal.com.br/DOSBox. E deixa eu ver uma coisa aqui, Diniz, você vai estar com algum Skype disponível para agora, se alguém precisar?
Agora vai ser difícil.
Tá, então para essa primeira, as perguntas e comentários e tudo mais vão estar disponíveis somente via e-mail, que eu já informei, dosvox@mundosegal.com.br e via PapoVox no sítio dosvox.com. Então, começando o tema. Eu vou começar dando um passeio rápido com a gente, mas também explicado, no arquivo dosvox.ini, que é o arquivo-chave do DOSBox, que através do dosvox.ini a gente vai poder adicionar, configurar, trocar as letras dos programas, tudo que manda no DOSBox vai estar dentro do dosvox.ini. Um instante. O arquivo dosvox.ini ele tem duas versões. E uma delas vai estar, que é uma cópia de segurança na pasta WinVox, raiz WinVox da sua máquina, e a que está realmente mandando no seu DOSBox, a oficial, ela vai estar na pasta Windows. E qualquer coisa que a gente altere na pasta Windows, isso vai fazer efeito imediatamente no DOSBox. Por isso é muito importante que a gente tenha cuidado, principalmente com a sessão onde vai falar sobre os difones, que isso é danado para praticamente inutilizar o seu DOSBox até que você apague o DOSBox.ini da pasta Windows, para depois o DOSBox, ao iniciar, se ver que não tem o DOSBox.ini, ele vai jogar automaticamente o DOSBox Backup, que estava lá na pasta WinVox, na sua pasta Windows. Então, sempre que a gente for fazer testes, eu até recomendaria que não testassem diretamente no dosvox.ini da pasta do WinVox. Por quê? Se você fez alguma coisa, alguma alteração lá da pasta Windows e deu problema, você tem que ter um funcional na pasta WinVox para ser copiado automaticamente depois que você deletar o da Windows. Então, quando a gente for brincar de aprender a mexer nisso, vamos copiar então para a pasta WinVox Treino, para qualquer outra pasta, e ali a gente vai conhecendo, vai trocando letra e tudo mais, vendo como que ficaram as linhas, porque o DOSBox.ini ele sempre segue um padrão que é bem simples de compreender, desde que a gente tenha paciência de lê-lo do começo ao fim. É um arquivo que hoje em dia já passou das 1.500 linhas, se eu não estou enganado, ou está entre 1.000 e 1.500. Alguém me consegue um pedestal de microfone para eu conseguir colocar as mãos no computador, por favor? Onde tem um? Vou desligar um pouco para não ter ruído.
Estamos com mais de 40 ouvintes pela internet, Wagner.
Muito bom. Numa sexta-feira, com uma oficina divulgada recentemente, depois do término das inscrições, 40 já é muito bom. Imagino que vai estar amanhã na transmissão oficial que todo mundo sempre soube da programação. Ajustando o microfone ainda, gente. Só mais um instante. Ok, continuando então. Microfones ajustados. Agora estou com as mãos livres para o computador. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou na pasta do Invox e vou pegar o arquivo do osvox.ini agora para a gente dar continuidade ao conhecimento do arquivo do osvox.ini e como fazemos para poder adicionar ou remover algum novo programa. O que eu quero dizer com isso? Por que adicionar ou remover um novo programa? Por exemplo, o dicionário do Digivox, que é uma coisa que eu particularmente usei muito em cursos de idiomas, se eu não estou enganado, ele ainda não é incluído no pacote oficial do DOSVox. É, apesar da sua extrema utilidade. Até uma sugestão que a gente poderia passar para o professor Borges, para já vir tudo incluído. O negócio é que o DOSVox está cada dia crescendo, crescendo e crescendo, daqui a pouco a gente vai estar com o DOSVox de 500 megas. Então, também tem que pensar no custo-benefício da coisa. Bem, o Digivox, quando a gente vai adicioná-lo, ele vem com o arquivinho lá, dosvox.txt, que é as linhas que a gente vai ter que adicionar no dosvox.ini. Outro também é o Biblivox. Meu microfone, eu levanto ele abaixa, eu levanto ele abaixa. Espera mais um pouco. Continuando. Então, assim como o Digivox, tem o Biblivox também. Não lembro, tá, se o joguinho, aquele jogo da velha, já foi incorporado. Mas também tem chegado novos joguinhos para o DOSVox, como o Doni, que fez um joguinho de uma que era de boliche, que foi baseado no mesmo sistema de programação do sistema DOSVox, se eu não estou enganado. Então, estão se desenvolvendo os novos programas e, por isso, o meu interesse da gente aprender a como vai adicionar tudo isso, porque o DOSVox não é fixo. Todo dia a gente está desenvolvendo novos programas. Vamos trocar aqui para o diretório. Então, eu vou pegar qual? Do Invox.
B. Ok. DOSVox. O que você deseja? DOSVox. O que você deseja? B. Discos. O que você deseja? B. Informe o novo diretório de trabalho. B. Dois pontos. Raiz. W. I. N. V. O. X. Ok. Troquei diretório. DOSVox. O que você deseja?
Meu HD é particionado, meu DOSVox está instalado em D. Então aqui agora vamos... Edvox.
Edvox. Qual o nome do arquivo?
DOSVox.ini.
D. O. S. V. O. X. I. N. I.
O bom do DOSVox.ini, da agora da 4.1, é que ele está vindo com um monte de explicações para facilitar a sua vida. É uma questão só da gente navegar nele e entender a estrutura.
Arquivo carregado, ponto e vírgula, hífen, hífen, ponto e vírgula.
DOSVox 4.0,
hífen,
arquivo, configuração,
Não sei se o 4.1 ainda está vindo escrito 4.0. Não lembro se eu já atualizei o meu completamente.
Ponto e vírgula. Hífen. Ponto e vírgula. Hífen. E ponto e vírgula.
Configurações da tela e da digitação.
Ponto e vírgula. Abre colchete.
Vídeo.
Fecha colchete.
Tá. Todas as sessões de qualquer arquivo .ini, elas vão começar com abre colchete, o nome da sessão e o fecha colchete. Todas as linhas que a gente quiser inutilizar no arquivo .ini, a gente vai jogar um ponto e vírgula no começo. Como isso, por exemplo, se lá estava dizendo que um programa MIDI vai ser aberto com... um programa MP3 vai ser aberto com MediaVox, e eu não quero temporariamente que seja aberto com MediaVox, que eu quero que ele abra no Winamp, eu vou aqui dentro, mas eu não vou remover a linha, mas eu vou lá e vou bater um ponto e vírgula no começo. Então, a partir do momento que eu salvei o dosvox.ini, ele vai estar lendo o dosvox.ini, exceto a linha que contém o ponto e vírgula, que ela não é lida. E aí, naquele momento, eu vou poder usar o MP3 sendo aberto pelo programa padrão do Windows. Sempre na falta de uma configuração do dosvox, ele vai jogar no padrão do Windows. E aí depois eu quero voltar a abrir com o MediaVox, vamos supor, eu vou naquela linha que falava do programa .mp3 é igual a MediaVox, e aí removia o ponto e vírgula, então ele vai voltar a processar essa linha, e quando encontrar o MP3 ele vai chamar o programa que está configurado aqui dentro. Aqui ele começa com a questão do vídeo, que é a primeira sessão.
Cores fixas
igual
não.
Esse cores fixas igual a não, é porque a telinha do DOSVox ela tem uma parte azul, tem uma parte preta, deve ter uma parte meio marrom na tela de abertura, que eu até não gosto dela, eu queria que fosse tudo preto. Porque eu acho que para baixa visão, contraste com preto, eu acho que funciona melhor com fundo preto, pelo menos para mim, sabe? Cada baixa visão vai funcionar de um jeito, a minha funciona melhor com fundo preto e letra branca. E...
igual,
zero,
vírgula,
um,
vírgula.
Parou, aí. Então aqui o cores fixas, ele vai botar toda a tela sempre, tudo da mesma cor. Você bota aqui igual a não, ele vai usar as cores padrões do DOSVox, com aquele quadrado azul no canto superior esquerdo, escrito o nome do programa, e vai usando aquelas cores bonitinhas, uma parte vermelha, uma parte azul, uma parte preta. Mas se a pessoa for baixa visão, que gosta de estar lendo também o que está na tela, talvez ele precise colocar que as cores fixas são iguais a sim, para poder ele estipular qual é o tamanho de letra que ele vai querer, qual é a cor de letra, cor de fundo que ele vai querer utilizar.
Ponto e vírgula.
Tá, cores,
cor
fundo
igual
zero.
Aí, esse cor fundo igual a zero vai ser o quê? O fundo realmente, o que está por baixo da tela, atrás dos textos. Esse zero é preto. Então, a gente poderia ter colocado, por exemplo, que as cores fixas seriam igual a sim, que aí todo o programa vai estar obrigatoriamente tudo com fundo preto. Eu coloco aqui o número. Tem uma tabela de cores que eu não lembro de estar. E depois embaixo,
cor letra
igual
15.
Cor letra igual a 15, que é a cor do branco. Então, a gente já especificou aqui a cor de fundo, a cor de letra.
Fonte
igual
Lucida Console.
O nome da fonte, que vai ter que ser digitado na mão. Se a gente conhece os nomes de fonte, como Arial, Times New. Só que algumas fontes são chamadas, eu vou falar como o DOSVox fala, não, eu não sei falar inglês. Eles chamam de True Type. Que são as fontes de tamanho real, elas são com espaçamentos de uma fonte para outra, com a largura, todas padronizadas, como se fosse Cella Braille, que não tem variação. Só que agora outras fontes que não são True Type, elas vão estar tendo larguras diferenciadas, ou espaçamentos diferenciados, como é o caso da Times, como é o caso da Arial, elas dão diferença de largura. O DOSVox normalmente trabalha melhor com as fontes que têm largura fixa.
Largura letra
igual
9.
Aí agora que vem aqui, largura letra.
Largura letra
igual
22.
E altura letra. Isso daqui vai ser o tamanho da letra na tua tela. Você pode aumentar ela tanto para o lado quanto para cima. Então, se a gente vai trabalhar com baixa visão e quer ampliar esse texto para ele também estar olhando na tela, a gente vai estar mexendo aqui. Você vai aumentar ele até onde você quiser, até onde couber na sua tela, tanto para o lado quanto para cima. E aí vai vendo aonde que vai ficar melhor para poder a pessoa ler.
Peso letra
igual
700.
Se peso letra
peso tela
igual
sim.
Canto tela, você vai estar começando tudo ali na esquerda. O peso letra eu não lembro o que que é.
Igual
2.
Amplificação igual a 2. Você também pode dar uma aumentada por aqui mesmo para não ter que mexer em muita coisa.
Levo
igual
não.
Lento, seu vídeo é lento.
Abre o colchete. Fecha o colchete. Ponto e vírgula.
Modo.
Dois pontos.
Zero.
If.
Modo.
Igual.
Zero.
Ponto e vírgula. Ifem. If. Ponto e vírgula.
Configurações dos negros do sistema.
Ponto e vírgula. Abre o colchete.
Propulsivo.
Fecha o colchete.
Tá. Chegou aqui agora numa partezinha interessante. É... como adicionar programa no utilitário do DOSBox. Vai ser nessa sessão aqui, prog útil. Nesse começo, a gente nunca tem que decorar isso aqui não. DOSBox.in é um arquivo que você tem que entender. Se você entende, você acha as coisas que você quer em qualquer lugar. Então, aqui na sessão do prog útil, você vai adicionar uma agenda, vai trocar a letra. Por exemplo, o DickVox, se eu não estou enganado, ele era com a letra H, era UH. Mas tem gente que não lembra. Eu falo, eu prefiro botar no D. O meu antigamente era trocado pro D. Eu acho que hoje em dia, no 4.1, eles até trocaram pro D.
O D.
Trocou, né? Que antes era o H. Então, eu sempre passava o meu pro D, que eu falava, não, dicionário não é com H, dicionário é com D. Então, eu abri o meu DOSBox.in, vinha aqui dentro da seção do prog útil, e aí colocava a questão do útil, algum número igual, onde eu procurava que estava como H, eu ia lá e trocava para D, e aí ele...
T. Deu...
Caramba.
Del, T.
Desculpa. E aí ele ia trocar automaticamente a letra. Como que é construído daqui para frente todas as linhas de chamada de programa? Ela vai ser o nome da seção, vamos supor, útil de utilitário, jogo para jogos, rede para rede, lógico. Então, peraí, como é que é? Útil, jogo, rede, multi de multimídia e por aí vai. Então vai ser o nome da seção, o número daquele programa igual a letra, vírgula, o caminho do executável, vírgula, o nome do arquivo de som a ser tocado, se quiser que tenha um, vírgula, a frase a ser dita pelo DOSBox em caso de estar com fala sintética. Vamos ver um exemplo aqui para a gente entender isso melhor. Agora, só a gente vai ter que entender a estrutura, como é que funciona a sequência, porque assim vai funcionar todo o DOSBox.in.
Abre ponto e vírgula.
Útil 1.
Igual L, vírgula, C, dois pontos. Raiz.
Útil Fox.
Raiz.
Momente 32.
Ponto.
R.
Vírgula. Ifem.
Útil Momente.
Vírgula.
Leitor Fidelas Momente Fox.
Então aqui, o primeiro, o Momente Box foi parar aqui agora no utilitários e L de leitor de telas. Então, vamos ler devagar isso aqui para entender.
Útil 1.
Igual.
Útil 1 igual. Esses números aqui tem que ser rigorosamente respeitados, tá? Você aqui vai estar com o primeiro programa, que foi
L.
O Monitbox. Ele colocou que o útil 1 é igual a L. Qual é a letra que vai chamar? É o L. Então é aqui que a gente trocaria a letrinha. Aí depois vai vir a vírgula e quem esse L vai chamar?
Vírgula, C, dois pontos, raiz.
O Gearbox.
Raiz.
Momente, 32.
Ponto.
R.
Chamou, C, dois pontos, o invox, monite 32.s.
Vírgula.
Agora vem o nome do arquivinho de som.
Ifem.
Último int.
Deixa eu soletrar isso.
Último int. UT.
UT de utilitário.
MONIT.
Vírgula.
Ifem, UT, monite. Agora, na prática, a gente não precisa, não é obrigado a gravar esse som, não, tá? Já teve versões do DOSBox que eles tentaram gravar, salvo engano, agora na 4.1, até foi removido isso. Aí ele, sem estar com o arquivo gravado, ele não encontrou o arquivo, o que ele faz? Ele vai executar, então, ele vai ler a frase que vai vir depois dessa vírgula, que é a frase que aparece escrito na tela.
Leitor de telas, monitor box.
Tá. Então, isso aqui está entendido até aqui. Aí, eu vou até encontrar aqui o Televox para mostrar a vocês como que é feito o meu.
Útil 2.
Igual C.
Não, C não.
Útil 3.
Igual
T. T. Deixa eu ver como é que, se está exatamente como eu quero que esteja.
Vírgula, C, dois pontos, raiz.
Útil Fox.
Raiz.
Telefox.
Ponto.
R.
Vírgula, ifem.
Útil L.
Não, não está, mas eu vou fazer agora. É o seguinte, a gente pode configurar os programas que chamam arquivos como agenda, como Televox, alguns outros que trabalham com arquivos fixos ou não, você pode configurar aqui para ele já entrar na sua agenda. Eu, por exemplo, fico impaciente de ter que toda vez que eu entrar no meu Televox, ele ter que digitar o nome da agenda. Aí o que foi que eu fiz?
DOSBox. O que você
fez? No DOSBox, vamos entrar no Televox. Vamos ver como é que está configurado o meu, olha.
O qual a letra do programa?
T.
Televox, caderno de telefones. Versão 2.2. Carregando arquivo. Registros lidos.
3.468.
Qual a sua opção?
Bem, então, era para mostrar que ele não pede nome de arquivo. Porque no meu dosbox.ini da pasta do Windows, eu tinha feito assim, eu vim na linha onde fala do útil...
O útil 3.
É o 3 aqui. Útil 3 igual a T, que vai chamar raiz do invox, raiz televox.exe, depois desse nome, desse arquivo, a gente dá um espaço e coloca o caminho do arquivo a ser chamado. Assim, olha.
Igual.
Útil 3.
Igual. T.
Útil 3 igual a T.
Vírgula. C. Dois, raiz.
O invox.
Raiz.
Televox.
Ponto.
R.
C, dois pontos. Oi. Alguém chamou?
Eu, João. Quem?
Fala, João.
Eu faço... Pelo...
Espera, microfone pro João, por favor. Alguém leva um sem fio pra ele, porque tá sendo transmitido.
Onde você tá, João?
Tô aqui.
João.
Vamos fazer um combinado aqui. Quem quiser fazer alguma colocação, tá aberto a fazer, tá? Mas eu pediria que levantasse o braço, ou estalasse o dedo, alguma coisa assim, para que as pessoas que estão aqui que enxergam, então eu peço que, por favor, monitore e leve o microfone até a pessoa. Então, espera o microfone chegar na sua mão e aí faz a pergunta. Pode falar, João.
Ok.
Não, mais distante um pouco.
Tá.
Aí.
Eu faço pelo macro comando do DOSVOX. Comando avançados, né? Letra M e aí digito o caminho lá. Seleciono com a seta e digito o caminho. É mais fácil do que mexer no...
No DOSVOX.com.
Muito mais rápido.
Aham. Tem essas opções aí também. Eu estou indo pelo dosbox.in porque eu, particularmente, eu sempre gostei de mexer por dentro da coisa. Bem, estou terminando aqui.
Último
3. C2 pontos, raiz do invox, raiz televox.es, eu dou um espacinho e coloco...
C2 pontos.
Estou digitando agora.
Raiz W-I-N-V-O-X, raiz C-E-L ponto A-G-E.
Mandei quando eu chamar depois do televox.es o tel.age, que é o nome da minha agendinha de telefone. Bem, essa estrutura daqui já está entendida. Deixa eu agora procurar onde é que vai configurar só os arquivos de som, para depois a gente passar para a próxima parte do assunto.
Dio 12.
Vou colocar dir alguma coisa.
Qual o texto? D-I-R. Desistiu. Abre colchete.
Útil.
Fecha. Abre colchete.
Jogos.
Fecha colchete.
Jogos vai seguir a mesma estrutura, não vou comentar porque é idêntico.
Ponto qual? Abre texto encontrado. Abre colchete.
Jogos.
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 Muita coisa, eu vou logo direto.
Fala desligada.
De fones.
Texto encontrado. Abre colchete. Fecha colchete.
Aqui. Essa parte daqui dos de fones é uma coisa que às vezes precisa configurar. Porque, por exemplo, pessoas que começam perdendo a audição, tem muito cego, que também tem uma baixa de audição, às vezes porque vem por alguma combinação, vamos supor, de problema visual, mais algum problema auditivo. E, então, essas pessoas começam a perder primeiro a parte do grave, e aí precisa passar o DOSVOX para uma fala mais aguda. Então, aquela fala da velocidade 5, ela é a única aguda do DOSVOX. Mas se a gente quiser, a gente vai poder também colocar o agudo nos outros, na velocidade 1, na 2, na 3, e aí a pessoa vai compreender com mais facilidade. Tem uma pergunta a fazer. Quem é que está querendo fazer a pergunta?
É a Joana, de Brasília.
Fala, Joana.
No caso, quando as pessoas têm mais agenda, como é que procede? Para fazer o arquivo?
Esse procedimento de entrada direto só dá para fazer se você tiver um arquivo só. Se você tem mais de uma, você não vai fazer essa configuração que eu botei de entrar direto na agenda para você digitar manualmente qual é que você quer.
Ok.
Isso só é válido mesmo em caso de agenda única, que é o que eu faço no meu. Não sei, pelo meu sistema de organização eu nunca precisei. Então não cheguei nem a pensar nisso, mas não dá.
Certo.
Com múltiplas agendas, deixa do jeito que é e digita na mão o que você quer.
Ok. Outra pergunta. Como é que a gente faz para colocar a voz SAP?
No DOSVox.
Isso.
Ok. Existem várias vozes, sabe? Até estou entrando no assunto de fones, foi bem oportuno. Que estão disponíveis. Algumas delas gratuitas, outras não. Se eu não estou enganado, eu não tenho certeza do que eu estou falando. A voz, o pacotinho do TTS, do IBM Via Voice, me parece que é livre. Pode ser que eu esteja enganado, tá? Essa voz é a voz do Jaws.
Uhum.
Então você tem que encontrar o arquivo de que você quer instalar, seja lá a voz da Loquendo, da Scansoft, da IBM. Você procura uma fala SAP de boa qualidade, você já gostou da casa do seu colega, pede o instalador a ele, baixa na internet, alguma coisa assim, e instala. Instalou isso daí, a gente vai lá na configuração do C do DOSVox e vai... Vou aproveitar que eu não aprofundei outro tema, eu vou fazer logo contigo.
DOSVox, o que você
diz? Uma coisa bem simples de configurar. Vem aqui no C de configuração do DOSVox, ó.
Sim. Configurações. Aperte a tecla C para continuar.
Dou um C novamente.
Sim. Use as setas, editore as configurações e, ao final, tecla Escape. Velocidade de 1 a 5.
3.
Aqui é a velocidade que a gente está usando. Ele abre o menuzinho, ele abre um formulário para você preencher.
Diretório de trabalho.
Diretório de trabalho padrão, não me interessa, está configurado para o diretório da minha filha.
Usa a fala SAP? N.
Aqui, olha, usa a fala SAP igual a não. Quando a gente vê que o DOSVox da gente, porque às vezes acontece também, da gente não ter fala SAP nenhuma instalada, vamos supor que você não instalou o pacote da Liane do DOSVox, que está vindo agora já no pacote do DOSVox, e o seu DOSVox está configurado para falar SAP igual assim. Às vezes me liga, gente, Wagner, pelo amor de Deus, meu DOSVox está falando tudo em inglês. Aí eu, calma, nem tudo está perdido. Vai no C do DOSVox, configurar duas vezes, desce até onde fala, usa fala SAP, não importa aquela fala do Microsoft Sun, enjoada falando nos seus ouvidos. Aperte simplesmente N de não quero fala SAP e aperte ESC. Pronto, seus problemas se acabaram. E aí ele vai voltar para a fala normal. Agora, se você não gosta da fala normal do DOSVox, instale uma fala SAP, depois vem aqui e coloca que você quer fala SAP igual assim.
SAP 3.
Aí vem aqui, olha.
4, 5, 3.
Obrigada, pai.
Ok, só fecha o microfone, por favor. O microfone, a gente tem uma alavanquinha do lado, para cima e para baixo. Ela para cima, pro lado da parte que a gente fala, está ligado. E pro outro lado, da ponta inferior, está desligado, tá?
Fábio.
Oi.
Eu sou André do Ceará.
Fala, André.
Eu gostaria só de pedir essa fala só para falar para Joana de Brasília, que se ela quiser outras agendas, ela pode fazer como o João falou, ir lá nos macros comandos e adicionar quantas agendas ela quiser, só que ela tem que fazer o comando todinho para poder... Aí ela coloca, sei lá, F2, F3, aí tem aquele Ctrl as letras, Ctrl A, Ctrl B, tá? Então é isso daí que eu queria só enfatizar. O macro comando, você já tem os atalhos, você vai configurar pelo macro comando. O Wagner depois pode até mostrar os macros comandos e vai ver que isso é bem fácil de fazer.
É interessante mostrar, sim.
Sim, vai ser feito. Podemos? A gente vai chegar no macro comando daqui a pouquinho. Então, onde é que eu estava? A gente agora entrou em dois temas paralelos. Na fala SAP, ok.
Usa
fala SAP. SAP tipo 3, 4 ou 5. Existem três padrões diferentes de fala SAP. A Liane, salvo engano, trabalha no padrão SAP 3. A fala do IBM Via Voice, ou do daquela da MicroPower, eu esqueci o nome da fala do Virtual Vision, Delta Talk. O Delta Talk e o Via Voice trabalham em SAP 4. E as falas da Loquendo e da Scansoft trabalham em SAP 5. Então, se você instalou, por exemplo, uma Raquel, que é SAP 5, e aqui você colocou fala SAP igual assim, mas a minha fala SAP não está aparecendo ainda, Wagner. Por que será? É porque o tipo de fala SAP está diferente do que realmente está instalado. O DOSVox está procurando uma SAP 3, mas a Raquel é SAP 5, então ele vai continuar sem fala SAP. Você teve que vir aqui e ajustar. Se você não souber, não faz mal. Você simplesmente vai testar o 3, o 4 ou o 5 e um dos três vai funcionar. Deu uma microfonia. Se o microfone do público estiver aberto, fecha, por favor. Ok, tem mais gente para fazer pergunta.
Olá, Wagner. Sou o Leonardo do Piauí.
Espera um pouquinho só, Leonardo, por favor. Abaixa o canal 2 para mim, por favor. Abaixar. Abaixa o 2 um pouco, que é o microfone. Ah, é a segunda mesinha para o microfone.
Ele vai de frente para a caixa de som, aí dá microfone. Dá mais para cá para perguntar.
Aham.
Ok, Vá. É, como eu disse, sou Leonardo Piauí, eu gostaria de saber como instalar a VoiceApp no DOSVox. Espaço.
Okay.
Para instalar a VoiceApp.
Uh-huh.
Ok.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que ir terminando tema por tema. Eu estava, então,
diretor?
No tipo de fala SAP.
Usa o fala.
Senão a gente vai misturar temas.
Usa.
Oi. Eu vou fazer por blocos e depois a gente pergunta o bloco. Ótimo.
SAP 3.
Número da WhatsApp.
1.
Aí depois que a gente já decidiu se SAP 3, 4 ou 5, vai ter um número. Quantas falas eu tenho instaladas? Tem 8. Então aqui nesse número da WhatsApp eu vou colocar. Por exemplo, o pacote do IBM via voz, ele tem 8 vozes. E a melhorzinha delas é a número 7. Isso aí a gente vai experimentando aqui ou folheando lá pelo multimídia lá no programa para identificar as falas SAP.
Velocidade SAP.
Velocidade.
Tonalidades.
E tonalidade. Isso aqui a gente já está bem claro que isso é mais agudo, mais grave, mais rápido, mais lento. Bem, terminando então essa parte daqui do formulário do DOSVox, para instalar qualquer programa, gente, principalmente externo ao DOSVox, ele sempre vem com um arquivo chamado setup.exe, que é como o DOSVox pronuncia, mas a pronúncia correta seria setup. E a gente dá enter ali e navega com tab, com um leitor de telas, nem que seja um monitorbox. Sempre procura o botão avançar, apertando tab, e vai dando avançar até terminar de instalar. Normalmente uma fala SAP não são mais do que 3 botões avançar e no final apertar enter e concluir. Essa regra vale para instalar qualquer programa fora do DOSVox, tá?
E aceitar, né, Marcos?
Aceitar é mais...
Aceitar a licença.
Aceitar a licença.
Aham. Uhum. Outra coisa que para muitos cegos na hora de instalar programa é a bendita licença. Essa licença, ele é um botãozinho de rádio, ou seja, é uma chavinha de 2 opções. Que ele fica assim, não aceito o botão de rádio marcado. Você dá um tab, quando você ouvir não aceito, você dá uma setinha para cima. Aí ele vai virar aquela chavinha para a posição eu aceito. E aí só nesse momento que o botão avançar vai aparecer. Muito bem lembrado, João Câncio.
Ok, DOSVox. O que você
como o tema é aberto? Alguma pergunta não respondida? Consegui.
Sair.
Igual.
Não. Velocidade.
Ponto e vírgula.
Coche.
Abre o colchete.
Balate. Beton.
Abre o colchete.
Liga nest.
Fecha o colchete. Abre o colchete.
Sinergizador.
Fecha
de fomes. Um.
Igual.
De fomes. Coche. Com um. De.
Aquela questão que eu tinha falado da configuração que estava lá atrás, sobre que seria bom colocar falas mais agudas para pessoas que têm perdas auditivas, é feita aqui dentro. Isso aqui não se faz lá por fora, tá? Pelos outros configurações avançadas do DOSVox. Então, por isso que eu sempre gostei de vir para o DOSVoxine, porque aqui você mexe em coisas que não tem lá fora. Então, ele vai ter assim, o de fones 1 igual, de fones 2, 3, 4, 5, quantos você queira. Acho que só vai até 5. E aí, cada um desses vai ser a configuração de uma velocidade do DOSVox. Isso aqui eu estou falando agora sobre a fala original do DOSVox, tá? Para quem usa a original. Eu, particularmente, uso só a original, porque o DOSVox fica mais ágil do que com uma fala SAP. Fala SAP tem que pensar em 2 coisas ao mesmo tempo e freia um pouco a velocidade do programa e não tem paciência. Então, vamos supor que a gente queria colocar a velocidade 1 para falar rápido. Então vai ter aqui primeiro, de fones 1 igual o nome do arquivo de fones, aí vai ter corta e fon, sobra fon, que são as cortes e sobras de fonemas, coisa que a gente praticamente não usa mais.
Igual
intervalo, que é o intervalo de palavras, em milissegundos, 500 vai ser meio segundo.
Corta fala
igual.
E aí vai ter 2 coisas, que é o corta-fala. O corta-fala faz aquela fala bem cortando pedacinhos para poder ficar rápido. A velocidade 4 do DOSVox é com corta-fala. E o rapidinho, que é a velocidade, a voz fina.
Rapidinho
igual.
Vamos botar o rapidinho igual assim.
Rapidinho
del.
N. A, O,
Caps Lock,
S, I, M,
Caps Lock desligado. Arquivo gravado.
Tem um F2 aqui?
DOSVox, o que você
e agora
deseja?
Eu vou botar a velocidade 1 dele para ver como é que ficaria.
Sim, velocidade 1, DOSVox, o que
vou
você
deseja? Vou deixar e abrir de novo. Ai, sabe por que não fez efeito? Porque eu estava editando da pasta do Invox.
É.
Hoje a gente vai editar direto do Windows.
Qual o texto? Texto encontrado.
Dico, 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 rapidinho.
Igual.
Nao, rapidinho.
Rapidinho, igual, não, vira pra cima.
Del.
N-A-O.
F-I-M. Arquivo gravado. Notebox. Velocidade de 1.
Notebox, o que você deseja?
Aí. Então agora, ele tá falando fino, mas ele tá até lento.
Ah, 120, 25, caderno, no, caderno, 5.txt.
Caderno 5.txt. Isso aqui são as coisas que eu vou mostrar amanhã da Jéssica, né, com duas voltas na sala de aula.
Cronograma de provas, terceiro bimestre. .txt. Ok, duas voltas. O que você deseja?
Então a fala ficou lenta, entretanto fina. E o do painel principal dos Vox também. Vou voltar para a fala normal.
Dos Vox.
Bem, essa parte aqui já está entendida.
M.
A história do Dir, alguma coisa.
Qual o texto? Campo apagado.
Dir Tele Vox.
Texto encontrado. Abre.
Depois que a gente adicionou o programa, a gente configura a pasta de som desse programa nas seções onde começam Dir e o nome do programa. Ponto. Não, dire o nome do programa, fecha colchete.
Abre colchete.
Tele.
Tô misturando tudo.
Dir-tele-vox.
Era dir televox igual o caminho. Então, vamos dizer que a gente queria trocar o som do televox.
Abre colchete.
Televox.
Fecha colchete.
Abre colchete, televox, fecha colchete. E aí aqui embaixo vai ter o dir televox igual a alguma coisa. Isso configura a pasta de som do programa. Todos os programas feitos para a DOSVOX vão seguir esse mesmo padrão. Se a gente quer, precisa trocar. Exemplo, meu DOSVOX é instalado em D. Então, se eu preciso trocar pro meu computador procurar isso em D, eu vou ter que vir aqui no dir televox e aí...
Abre com igual D.
Dir televox igual. Em vez de ser C, dois pontos, vai estar D.
Dois pontos.
Raiz univox, raiz som, raiz televox. Porque... Oi. Microfone. Boa ideia, chama Wagner, manda o microfone aí.
É bem rapidinho.
Não, microfone, espera. Prepara se for necessário baixar o canal 2, hein?
Oi, eu sou a Ana Lúcia de João Pessoa e eu gostaria de saber por que na versão nova do DOSVOX, no DOSVOX.i, no lugar do C, tem o raiz. Você saberia me explicar?
Tem um arroba.
Ou o arroba.
Arroba, isso. Raiz.
Qual a diferença do C e o arroba?
Isso é o seguinte, quando ele está lá na pasta DOSVOX, ele está com... Fecha o microfone que acabou de falar. Aí. Quando ele está na pasta Winvox, que é o backup, ele está preparado para se instalar em qualquer unidade. Por exemplo, você levou um CD ou um pendrive com DOSVOX dentro. E aí você vai colocar ele na máquina. Só que letra de pendrive e CD-ROM muda pra caramba. Ele pode estar em C, D, E, F, G, H. Eu sei que eu acho que no computador do meu pai é I. Então, I, J ou K, sei lá. Então, se ele fosse pré-configurado somente para C, e você instalasse ele, tentasse rodar de um pendrive que estaria no F ou no G, ele ia dar erro. Então, o que o pessoal do DOSVOX fez? Colocou que no lugar da letra da unidade, seguido de dois pontos, vai ser uma variável chamada arroba. Então, ele vai, na hora que ele instala pela primeira vez, ele joga o dosvox.in lá e aí vai perguntar pro Windows, vai poder verificar aonde que está realmente, de onde está sendo executado esse dosvox.exe. Ele está em qual unidade? Está em D? Está em E? Está em F? Então ele, nessa primeira execução, ele vai substituir automaticamente todos os arrobas pela letra da unidade aonde foi instalado. Por isso não é útil você mudar os arrobas da pasta do Winvox para a letra de unidade, porque você pode depois querer rodar o seu DOSVOX de um pendrive, de um CD, ou até mesmo levar ele para uma outra pasta do teu computador, uma outra partição, quando você particionar o seu disco. Porque eu, por exemplo, eu gosto de deixar minha unidade C só para sistema operacional e programas essenciais, e minha unidade D para todo o restante, para não ter aquele sufoco de quando deu vírus no sistema operacional, ter que procurar outro HD ou um monte de DVD para salvar tudo que puder, para formatar e jogar de volta. Aí eu formato só o C e depois tudo que tinha meu que estava de arquivos, de música e tudo mais, estava ali quietinho no D e eu não me aborreço com isso. Então, aí a gente deixa sempre com esses arrobas, tá? Entendeu a história do arroba? Ótimo.
de rele no mega boca de.
Abre. Tá. É, a historinha do DIR, alguma coisa. DIR DOSVOX, DIR TELEVOX, DIR WEBVOX. Todo mundo entendeu que é a história para colocar o som do programa naquele tal lugar. Inclusive, se for instalar um joguinho, uma coisa assim, que às vezes você não tiver as linhas na mão, se o cara não te mandou as linhas, você digita manualmente, abre a sessão. Te mandaram o dominó. Você abre o. Abre colchete, domivox, fecha colchete, embaixo coloca dir, domivox, igual, C dois pontos, raiz, invox, raiz som, raiz domivox. Deixa eu ver que horas.
10 horas, 57 minutos.
Meu Deus do céu. Eu preciso de mais 10.
Pronto, 10 minutos, eu quero fechar. Já tá na área.
É, macro comandos. Seria interessante um pouquinho de macro comandos, já que isso daqui já está resolvido. Só uma outra coisa, é a questão do WebVox. Eu não gosto de barulhinhos no WebVox, há quem goste. E eu acho que barulhinhos no WebVox, para mim, diminui a velocidade de navegação. Então, o que eu fiz? Eu estou com 3G aqui, não, arranquei o modem. Eu fui lá e simplesmente renomeei a pasta do som tags lá no diretório de sons para ele nunca mais querer voltar no modo normal. Aí mesmo que ele entre no modo normal, ele vai entrar somente passando link a link sem fazer barulho nenhum. Isso aí eu acho que torna a navegação à internet mais rápida. Eu precisaria falar de configurações de carta Vox. O que eu faço? Eu vou falar do macro comandos e depois da questão do... novas configurações de carta Vox.
DOSVOX, o que você deseja?
Pergunta. Microfone.
Wagner, não é bem uma pergunta. É para...
Quem fala?
É André do Ceará.
Tá.
Wagner, a questão do WebVox, tem algo aí que é bom tu enfatizar, que é o Prose. Tem muito canto que eu mesmo, toda hora, a gente me entra em contato comigo para dizer, André, o WebVox não funciona, o CartaVox não funciona em tal conexão. Então eu vou lá, percebo que é Prose, e vou lá e edito o DOSVOX INI do Windows, como você está fazendo, adiciono lá a porta.
Qual o texto?
Tá? Do Prose. E o WebVox passa a funcionar. Com CartaVox é mais complicado porque a pessoa lá, o administrador da rede, ele tem que abrir as portas do SMTP e do POP3. Às vezes eles não querem fazer isso. Mas pelo menos do WebVox a gente bota para funcionar apenas com o DOSVOX INI do Windows.
Ótimo. Por isso que eu trabalho sempre no DOSVOX.ini.
Igual.
Vamos ver esse negócio.
Ah, isso
tá lento pra caramba.
Abre colchete.
O WebVox.
Fecha colchete.
Aqui, ó, que ele tava falando, bem, muito bem lembrado. A questão da sessão do WebVox. O DIR WebVox todo mundo já conhece.
DIR SONTAGS.
Esses SONTAGS são aquele monte de barulhinho que fica fazendo no seu WebVox, que eu não gosto. Aí você pode aqui configurar ele aqui, ou colocar para o caminho inexistente, ou deixar em branco.
Estou
procurando a linha que ele está falando.
Igual, D, dois pontos.
Ah, tá. Ah, essa questão do cookies. Não, primeiro eu falo dele.
Click.
Igual.
Com proxy.
Igual.
Aqui, ó. Com proxy igual a não. Isso em, como ele falou, é danado para dar erro de conexão por causa disso. Então, aqui, ó. Tem uma linha com proxy igual a não. Antes de colocar o endereço do proxy, tem que mudar ela para igual a sim.
Mas só acontece a gente
fechar. Uhum. Mudou o com proxy igual a não para sim.
Proxy.
Igual.
Certo.
O ender proxy, endereço proxy, igual a um monte de número que é o IP. Então, em caso de estar numa rede do seu local de trabalho, que usa proxy, você vai perguntar para o administrador da rede, escuta, qual o proxy? Por que o Internet Explorer entra e o meu WebVox não? Ah, porque tem proxy. Então, a gente vem aqui dentro do DOSVox, aqui nessa linha ender proxy, e vai digitar o endereço IP que a pessoa forneceu pra gente e seu WebVox volta a funcionar.
Porta proxy
igual
3100.
Tem o endereço IP e tem a porta.
WhatsApp.
Aí vai entrar pra WhatsApp e tudo mais. Outra coisa que também dá um errinho muito chatinho na entrada do WebVox é quando a gente às vezes bate a mãozinha no P, que é do preferidos, e digita, sei lá, qualquer coisa, um pedaço de palavra. E então ele sempre quando entrar, ele vai tentar primeiro conectar no preferidos. E aí se tentou no preferidos não, ele vai sempre dar um erro na entrada, não conseguir realizar a conexão. E fora que ele vai levar um tempão ainda tentando se conectar, e aí você vai ficar ali impaciente com aquilo, com aquele erro que dá toda vez que você não sabe o porquê que ele está falando isso. É a página do preferido. Você vai dentro do Webbox, page preferidos, apaga o que tiver escrito, dá enter, que ele vai anular o campo do preferidos. Então, com isso, para de frear a entrada do seu Webbox. Deixa eu dar uma passada. Acho que vou fechar isso daqui agora.
Dois votos com o que você deseja? T-E-L-I-A-D. J, Dasvox. O que você deseja? Dasvox. Velos 3, Dasvox. O que você deseja?
Eu vou fazer o seguinte. Como o André já explicou o macro comandos, eu acho que eu vou fazer uma passagem de configuração de carta Vox, que é uma coisa muito essencial. Eu tenho pouco tempo. Eu vou para o carta Vox.
R-C.
Carta Vox. Correio eletrônico. Qual a sua opção?
Tá. Aqui no carta Vox, uma coisa que nos DOSVox antigos dava muita dor de cabeça para o povo era: eu não sei configurar o meu e-mail. Me criaram um e-mail, mas eu não sei configurá-lo. Então, o CartaVox tem um formulário de configuração, que eu primeiro vou explicar como que funciona, depois eu mostro a parte mais fácil. Que é na letra C do CartaVox, duas vezes também, ele vai abrir o formulário.
Sim.
Configuração. Configuração. Qual a sua opção? Qual a sua opção?
Aqui é a configuração da Audio Games, não interessa, que pouca gente tem meio da Audio Games.
C-R-Y.
Qual a sua opção?
Eu tenho no Yahoo. Pronto. Estou entrando no formulário de configuração.
C-C.
Nome do servidor POP3.
POP3.com.br.
Aqui, ele vai abrir um formulário de configurações de POP3 dos seus e-mails. CartaVox só opera com servidores POP3. Por sorte, agora o Hotmail também é POP3, então a gente já pode até usar aquele e-mail da MSN que a gente sempre botava: não envie carta para cá, use para tal. Então, o POP3 e o SMTP são os endereços de entrada e saída de e-mail para você enviar e receber. São por dois servidores diferentes. Um envia, outro recebe. O POP3 é por onde você vai receber o seu e-mail. Por padrão, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que seria: se o meu e-mail seria da IG, por exemplo, seria, teoricamente, pop3.ig.com.br. Ou seja, o POP3, que é o que ele te perguntou, e o resto é ponto, o nome do seu servidor. Se é SMTP, vai ser smtp.ig.com.br. Eu vou configurar o e-mail da BOL, então. Qual o POP3 SMTP da BOL? pop3.bol.com.br no POP3 e SMTP, smtp.bol.com.br. Isso é uma regrinha genérica que a gente tem que ter na cabeça. Ainda que ele não seja 100% assim, que hajam exceções. Como, por exemplo, no Yahoo, o endereço POP3 vai ser pop.mail.yahoo.com.br e o SMTP vai ser smtp.mail.yahoo.com.br. Como que eu faço para saber quando não é o padrão? Eu vou ter que entrar na página da onde eu criei o meu e-mail e clicar lá em opções e configurações de POP3, e aí lá vão ter os endereços do POP3 e do SMTP. Oi? Dúvida sobre isso?
Viu,
microfone. Se identifica antes, todo mundo que for perguntar, por favor.
Meu nome é Vera de Roraima. Eu queria saber como é que se configura o Papo Vox numa rede com firewall.
Eu não sei te responder. Depois a gente pergunta para o Bernard e para o professor Borges.
Tá bom, obrigada.
Tudo bem? Vou seguir com essa daqui. E não foi para dar fora, não, é sério mesmo. Eu não sei te responder isso. Eles vão saber com certeza. Nem que seja te falar que não dá. Então, a gente descobre o POP3 e o SMTP indo na página do e-mail, entrando em opções, configurações POP, e lá vão estar todos os endereços. Hoje em dia tem as portas, porque antigamente os POP3 e SMTP eram tudo com porta fixa, e hoje em dia o Hotmail, por exemplo, está usando já a 997 para POP3, se eu não estou enganado, e a 500 e alguma coisa para SMTP. Então a gente hoje em dia tem essa opção de configurar aqui, olha. A gente estava aqui em cima do endereço POP3.
Porta POP3, 0, usa padrão. 110.
Aqui, ó, o número da porta. A 110 é a normal. Ou então, se você precisar configurar para o Hotmail ou para outros lugares, você vai colocar aqui.
POP3 exige segurança.
N.
POP3 exige segurança. Isso daqui, tudo vai estar nas configurações lá da página do seu servidor. Quais são as configurações POP3 e SMTP desse servidor? Vai estar tudo lá dentro, tá? E aí vai vir depois o SMTP.
Nome do servidor é SMTP.
É.
Vai ser aquilo que eu já expliquei.
Porta SMTP.
Porta.
SMTP precisa de senha.
É.
SMTP precisa de senha. Alguns e-mails vão precisar e outros não. Eu configurei o meu e-mail, mas na hora de enviar está dando erro, eu venho aqui e verifico. Por que será que está dando erro? Será que ele precisa de senha? Eu venho aqui e olho, está, ele precisa de senha para envio, está igual a N, eu viro para sim. Ou se tiver sim e está dando erro, eu viro para não. E aí ele deve resolver.
11 horas, 7 minutos.
Ainda tem mais 2 minutos.
SMTP exige segurança.
N.
Nome registrado como?
Agora, nome registrado como? A gente está no formulário do Cartavox, hein? Esse nome registrado como é como a outra pessoa vai ver o seu nome. Você pode botar o nome que você quiser, pode colocar fulano de tal, você pode colocar que você é o Wagner Maia, que você é o Paulo Roberto Cândido. Você pode colocar o que você quiser aqui. Não vai mudar em nada a tua vida. Mas você vai conseguir enviar o e-mail da mesma forma. Só que qualquer pessoa inteligente vai olhar o endereço. Então...
Endereço para resposta.
Esse aqui é o endereço. Naquele campo de resposta, para onde ele vai enviar, quando o cara der o R, você coloca aqui o teu e-mail completo. E aqui embaixo...
Endereço eletrônico.
Endereço eletrônico é o seu endereço completo também. Tanto no resposta quanto no endereço eletrônico, é tudo endereço completo. E agora, na conta...
Conta no servidor.
Essa conta no servidor... ela vai ser a primeira parte do seu e-mail, ou seja, o que tem antes do arroba. Se o meu e-mail é wagnermaia0@yahoo.com, a minha conta vai ser wagnermaia0. Sendo que alguns servidores são exceções, como o Hotmail e o servidor da Audio Games, eles usam como conta o e-mail completo. Então, se você colocou a conta aqui e ele não aceitou, você experimenta colocar o seu e-mail completo. Eu acho que o Diniz está me falando.
Oi, é uma pergunta aqui da internet, rapidinho.
Quem fez?
É o Sereno, a gente está aqui no sítio do Osvox, e talvez não tenha muito a ver com o Osvox propriamente, mas ele está falando, ele está perguntando como é que ele faz para evitar que, com que os e-mails dele vão para a pasta spam no servidor. Isso aí vai depender um pouco de cada servidor, né? Mas tem uma configuração, essa é uma dúvida de muita gente também, porque quando vai para a pasta spam, o Cartavox não consegue baixar. Aí você tem que acessar pelo site e configurar para não ir para a pasta spam, depende de cada provedor, no caso. Não sei se você tem algo a acrescentar, Wagner.
Todos os servidores de e-mail, inclusive Yahoo, quando ele é criado, ele não é acessível a POP. A gente tem que antes ir via Internet Explorer, nas opções do e-mail, e ali no mesmo lugar onde a gente vai ativar o acesso POP, que não estava ativado inicialmente, ali também vai estar a opção de ativar a pasta de spam e de ativar e desativar um monte de outras coisas, como resposta automática, a confirmação de... aquela resposta que você manda dizendo eu recebi o seu e-mail, responderei em breve. Ou então a sua assinatura, isso tudo vai estar ali na página, nas opções do seu e-mail. Sempre que ele não está configurando, não está funcionando corretamente no Cartavox que você não conseguiu aqui, vai lá nas opções dele, lá da página, e verifica dentro das opções do seu e-mail que você vai encontrar as configurações que estão faltando aqui.
Diretório para cartas recebidas.
Diretório para cartas recebidas e enviadas. Eu gosto de criar um diretório para cada conta, para que os meus e-mails da Audio Games não se misturem com os meus e-mails do Yahoo, para que não se misturem com os meus e-mails da Intervox. Que assim eu sei de onde veio cada coisa, eu respondo cada um com seu próprio e-mail, para às vezes eu não estar na configuração do Yahoo tentando responder uma lista que eu sou cadastrado pelo outro e-mail. É bom sempre criar pastas diferentes. Coloca o caminho completo, se dois pontos, raiz do inbox, raiz internet, raiz Yahoo, ou raiz internet, raiz IG, por aí vai. Vou falar de uma última coisa para terminar de uma vez por todas, 30 segundos.
Diretório para limite do tamanho para a carta recebida. Arquivo de assinatura.
Arquivo de assinatura. Sabe aquele gente que bota a mesma frase em todos os e-mails? Isso é uma assinatura automática. Você pode criar um arquivo chamado assinatura.txt, colocar no diretório que você quiser, e ali dentro você vai escrever qualquer coisa. O seu nome, depois um pensamento, o seu telefone, o seu MSN, e se não quiser escrever isso todo final de e-mail, você vem aqui na configuração, e aí você vai configurar esse, dizer qual é o nome desse arquivo. C2, raiz, Wagner, raiz, assinatura.txt.
Qual a sua opção?
Eu já vou abrir para a última pergunta, tá? Um recurso novo do Cartavox, que dispensa esses formulários todos, mas é bom sempre ter o conhecimento teórico, é a questão das configurações prontas, que veio no DOSVox, é uma novidade do 4.1, que vai vir assim, a gente entra no configurações.
Sim. Configuração. Qual sua opção?
Olhamos com as setas.
N, nova configuração.
Nova configuração. Eu dou Enter aqui. Espera um pouco.
Nova configuração do Cartavox. Use setas para escolher um dos correios a seguir. Qual?
Aí, na nova configuração, agora ele já vem com tudo preenchido, faltando você colocar apenas o seu nome, e-mail e conta, e o seu diretório, sua assinatura, mas o POP3 é SMTP, e se usa a senha, não usa, a porta e tudo mais, já vai estar tudo configurado aqui. C de configurar, N de nova configuração, escolhe qual e-mail que você quer.
Clique 21.
Globo.gmail. Hotmail, inclusive agora o Cartavox já vem configuradinho para o seu Hotmail. Então agora não temos mais esse tipo de problema. Abro então para a última pergunta e depois a gente encerra.
Vai, na pergunta lá na plateia. Lá.
Pode ir. Wagner. Se identifica e fala.
João Câncio. É sobre a criação de pastas, né? Nessa configuração de C, da nova configuração do Cartavox. A gente vai ter que ir lá de novo em C de configuração para colocar, para criar a pasta?
O sistema é o mesmo. Se você coloca o diretório para cartas recebidas e enviadas. Vamos supor que o DOSVox.
Está lá e-mail, né? Está lá sempre
e-mail.
Como padrão.
É, antigamente era internet, eu ainda sou da época da internet.
Está lá como e-mail. C, dois pontos, raiz, e-mail.
Eu já entendi. Desliga o microfone agora, por favor. Então é assim. Ele já vem com a pasta C, dois pontos, raiz, o invox, raiz, e-mail. E ali dentro a gente vai criar os subdiretórios. Yahoo, IG, Gmail, Hotmail. Só que a gente não precisa criar primeiro, não. A gente vai no próprio diretório de cartas recebidas ou de cartas enviadas e coloca que eu quero que seja raiz, invox, raiz, e-mail, raiz, Hotmail. No momento que eu dei ESC para terminar a minha configuração, ele vai falar, o diretório não existe. Deseja criar? Você dá um ESC de sim. Ele fala, ok, o diretório foi criado, qual a sua opção? Depois é só você dar um C de guardar, G de gravar, digita o nome daquela configuração, suponha que é o Hotmail, e aí deu Enter, pronto, aquela configuração já está configurada no teu Cartavox, depois você pode facilmente recuperá-la pelo C de configurar e R de recuperar, e ele vai folhear as configurações com as setas e dar Enter. Gente, se alguém faltou entender alguma coisa, eu já vou abrir para a última, mas espera. Se faltou alguém entender alguma coisa, achou que foi muito rápido, não se preocupe. Todas as palestras estão sendo gravadas, transmitidas pela internet e vão estar todas elas disponíveis depois na página do evento, tá bom? Última pergunta para encerrar.
É rapidinho. É Tancredo de Minas.
Pode ir.
Quando você colocou o POP, o padrão é 110.
Correto.
O SMTP é 25.
Correto. Mas ali já tem dizendo, zero usa padrão. Sempre que tiver dúvida na porta, coloque zero, para ver se vai funcionar. Se não funcionou, vai nas opções do e-mail via navegador e lá vai estar dizendo. Então você bota no Google, configurações do POP3 de tal lugar. E aí sempre vai aparecer algum resultado, alguém que já perguntou e já respondeu isso, você vai conseguir os dados que você precisa. Gente, preciso terminar, já estourei o horário e obrigado por... pela compreensão, pela participação de todo mundo e um bom encontro do DOSVox para nós todos.
Pessoal, uma salva de palmas para vocês.
O Kellison não trouxe dele?
Ele mandou para você informação.
Não sei, cadê o Kellison?
Tô aqui, meu filho.
Você vai usar a minha, é isso?
Claro.
Então tá, né?
Bom, deixa esse notebook, essa camisa.
Então tá, né?
A fuleiragem. Olha, enquanto o Kelson vai se ajeitando aqui, eu trouxe aqui a Paula.
Bom dia, pessoal.
Bom dia. A Paula, ela faz parte da UFC, né? Ela vai explicar para vocês o que é que elas estão fazendo aqui no nosso stand aqui da saúde, tá certo? Para que vocês possam divulgar e possam participar mais vezes durante todo o encontro. Com você, Paula.
Bom dia, pessoal. Eu sou a Paula, como o professor Paulo falou. Eu sou enfermeira, tá certo? E alguns já passaram até pela gente aqui no estande da saúde. Nós estamos verificando a pressão de vocês hoje. Nós estamos mostrando para vocês algumas tecnologias táteis que nós construímos em projetos que nós fazemos na UFC, tá certo? E aí, Tem hoje de manhã, pela manhã, amanhã o dia todo e domingo o dia todo. Hoje nós estamos só verificando a pressão de vocês, mas amanhã e domingo nós estamos também verificando a glicemia, tá certo? Nós trabalhamos com pessoas com deficiência visual já faz mais de 10 anos, certo? Na UFC, com, é, a...